capítulo 30, Gênesis 30, versículo 25 a 36. Que Deus abençoe cada um que está nos visitando. O tema da nossa mensagem de hoje é: cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Em Gênesis capítulo 31, capítulo 30, do versículo 25 ao 36, diz assim a palavra do Senhor: depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário e eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? E Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre tem falado conosco. Obrigado a Deus por essa palavra, que venha falar conosco, que venha falar em cada coração. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus, grande é o Senhor. Veja só, cuide da sua casa. Que tema poderoso. Vivemos num tempo onde o individualismo, o autoritarismo, o progressismo, e tanto ismo, né? E muitos outros ismo tem crescido e atacado a família e tem atacado a nossa casa. É ou não é verdade? Vivemos um tempo onde tantas coisas têm atacado nossos filhos, nossas famílias, tem atacado a igreja. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Domingo passado nós falamos sobre a hospitalidade, a importância de nós abrirmos as portas da nossa casa para ser uma agência do reino de Deus. Então, Uma das formas que nós podemos começar a cuidar da nossa casa é quando nós trazemos a presença de Jesus para dentro dessa casa. O início de tudo na nossa vida, de uma casa bem cuidada, começa com Deus sendo o centro dessa casa. Não é verdade? Nós não queremos falar sobre algo físico nesse texto, mas sobre algo espiritual. Sua casa precisa de cuidado. Também não quero falar sobre o cuidado do sustento material de sua casa, como Jacó estava preocupado. Mas nós vamos falar nessa noite de um cuidado espiritual. E nós vamos traduzir também esse cuidado da casa a vários aspectos. Não somente dessa casa, sentido da casa objeto ali, das paredes, não é isso. E também não só no sentido da casa, da família, que é você e a sua família. Mas também nós podemos usar essa palavra para falar dessa casa, você. A sua casa, pessoal. Você é uma casa. Tem uma música que nós cantamos: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Não tem? Nós somos a casa do Senhor também. Então nós vamos tratar sobre isso. Cuidar bem da nossa casa. As nossas casas têm sido invadidas por tantas informações errôneas, tantas investidas de Satanás, de erro, de pecado, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família e sobre os nossos. Precisamos ter atenção no que está acontecendo. Preste atenção na sua casa. Olhe os movimentos dentro da sua casa. Eu me lembro que um dia, que eu morava na casa do pastor Rosemiro, e ele era cego, né, deficiente visual. E nós estávamos na sala assistindo, e de repente passou uma propaganda de um filme que ia passar logo a mais. E na propaganda do filme dizia assim: o mal ronda a sua casa. Ele falou: está amarrado, desliga essa TV. O mal ronda a minha casa, está amarrado em nome de Jesus, troca esse canal, menino. Ele automaticamente ele pegou aquela palavra. E sabia que muitas vezes nós trazemos para dentro das nossas casas coisas e começamos a dizer: não, mas isso não tem nada a ver não, está tranquilo. E aí o mal está rondando a nossa casa, está entrando coisas dentro da nossa casa e a gente não tem percebido. Muitas vezes nós estamos, nossa família está sendo escravizada por coisas, por sistemas, por informações mundanas, e nós, cristãos, estamos dormindo. Precisamos ter cuidado com tudo isso. Ai, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Tudo. Eu fico muito preocupado com os meus filhos, porque eu sei que eles erram e vão errar. Mas o que eu puder fazer para evitar que eles errem, eu vou fazer. Mas tem muitos pais, muitas pessoas que não estão ligando. Ah, deixa para lá. Eu não vou conseguir mesmo. Pode perguntar para o Abraão. Eu pego duro em cima dele, irmão. Eu pego firme. Lembra que eu falo aqui do celular, que eu não quero que ele tenha? E aí apareceu um celular lá em casa. Esse celular, ele tem sofrido com esse celular, porque o celular, na verdade, não é dele, era do meu sogro, e ele está sobrando lá em casa. Porém, ele está precisando agora usar, porque começou com os teens, aí os teens querem falar, o louvor, e tal, e tal. E aí tem hora que ele toma posse como se fosse dele. E de vez em quando, eu procuro o Abraão, cadê o Abraão? Ele sumiu dentro de casa. Eu falei: meu Deus, cadê o Abraão? Ele está lá no jogo. Rapaz, eu falo: pode parar. Você não vai se isolar dentro dessa casa com o jogo. Larga o celular. Vai para a pia. vai fazer alguma coisa dentro de casa, vai lavar louça, e aí eu arrumo coisa para ele fazer, vai capinar o quintal, coloca ele para carpir. Aí ele começa a carpir, Gislane, jogando um mato por cima do outro. Eu falo, meu Deus do céu, eu já ensinei umas três vezes, não é assim, meu filho, você começa daqui para lá. Ele pisa em cima do mato, e aí ele dá aqui esse mato, ele joga em cima desse. Aí eu falo, e depois você vai ver o que vai acontecer, você não vai conseguir carpir. Resumindo, por que eu estou falando? Eu fico vigiando, falo, eu não quero, esse celular não é seu, me dá esse celular aqui. Ah, mas isso aí é radical demais. Ele vai chegar uma hora que... Sim, ele vai chegar uma hora. Ele vai ter o celular. Só que é o seguinte, eu quero confiscar esse celular. Eu preciso ver o que está vendo nesse celular. Eu preciso cuidar da sua vida. Eu não estou falando que ele é santo, estou falando que ele é pecador. Ele é tendencioso ao pecado. Ele, eu, você e todos nós. Nós somos tendenciosos ao pecado. E isso aqui é um caminho fácil para pecar. Quem lê a Bíblia no celular? Eu gosto de ler a Bíblia no celular. Quantas vezes já apareceu lá assim, ó? Estou solteira, disse que para mim, embaixo no rodapé. Aparece ou não aparece? Aparece. Você está lendo a Bíblia, aparece o filho de cão lá, filho de Belial, está lá. Estou solteira, liga para mim. É desse jeito. Cuide da sua família. A igreja Pim Imperial, nós estamos trabalhando em vida saudável. Uma igreja saudável, famílias saudáveis. Eu tenho muita preocupação e muito medo quando eu vejo uma criança de 10, 12 anos que tem celular e Wi-Fi dentro de casa e ninguém vigia e essa criança fica dia e noite com esse celular e ninguém vai lá dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Eu tenho muito medo disso. Tem crianças vivendo exposta à pornografia e se corrompendo por causa do celular, porque pai e mãe não têm cuidado da sua casa. Isso é realidade, irmãos. Isso é realidade. Eu ouvi o testemunho de um pastor muito conceituado, que ele falou, olha, eu fui exposto à pornografia com 8 anos de idade. Talvez você fale, não, mas minha criança de 8 anos não sabe nada. Se ele tem acesso a isso aqui, sem moderação, já foi. Ele tem acesso. E esse pastor falou, eu fui exposto à pornografia com 8 anos de idade. E quase a pornografia e a masturbação me matou. E matou meu ministério e meu casamento. Porque eu achei que quando eu me convertesse ia acabar o problema e não acabou. Porque eu achei que quando eu fosse para o seminário ia acabar o meu problema e não acabou. Eu achei que quando eu casasse ia acabar os problemas nessa área e não acabou. Até que um dia a esposa pegou ele acessando pornografia. O ministério dele não rompia. Era uma culpa, era um peso sobre ele. Até o dia que ele entendeu, quando aconteceu que a esposa descobriu, ele falou assim, eu preciso de ajuda. Aí ele procurou ajuda. E aí foi onde ele confessou para outros pastores que oraram, abençoaram ele, quebraram toda a maldição. Ele falou assim, depois daquele dia eu fui sarado. Mas faltou cuidado lá quando ele tinha 8 anos de idade. Faltou alguém estar de olho em cima. Não faça isso, pais. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Eu não estou dizendo que os nossos filhos vão ser os melhores. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles não vão errar. Não é isso que eu estou dizendo. Quando Abraão chega em casa e fala assim, a professora me deu uma bronca, eu falei, por quê? Só recebe bronca quem faz algo errado. Na hora eu vou na ideia dele. Eu falei, se chamou a atenção porque você estava fazendo o quê? Você estava falando tudo certinho, estava tudo certo, aí ela chamou sua atenção. Cara, você estava aprontando, irmão. O que, que você fez hoje? Então, para um negócio assim que é de prenome, não sei o quê. Eu falei, não, mas você não está me explicando. Então, eu estou te explicando. Aí eu falo, rapaz, você não prestou atenção na aula. Que estado de matemática? Então, eu não estou bem lembrado. Eu falo, então tem algo errado. Está errado. Eu já pego no ar e falo, está errado. Como que você está estudando, você não sabe o que está passando lá na sala, lá, você não sabe me dizer que ó, nós estudamos sobre isso, falamos sobre verbo, falamos sobre plural, falamos sobre separação de sílaba, ditado. Eita, eu gostava de ditado. Não tem mais, né? Tem ainda ditado? Competia, eu competia para terminar primeiro que os outros. Você pergunta aí, eu já vou, eu começo a sondar o Abraão pelo que ele me fala, e eu pego ele nas palavras que ele fala. Ele acha ruim, tem hora, mas eu estou cuidando, eu estou zelando da vida dele, para que ele seja um homem de verdade. Eu cuido, você cuida da sua família, você cuida dos seus filhos, primeiramente. Você vai dar? Dá, beleza, nada contra o celular. Meu irmão, olha o que ele está olhando. Tira dele nos momentos que à noite, não deixa ele ir para a cama, para o quarto, se ele tem um quarto só para ele, só com o celular, sozinho. Não faça isso. Cuide da sua família. As famílias têm sofrido alguns ataques. E eu vou falar alguns pontos. Eu quero que os irmãos aí da mídia coloquem para mim aí os textos. Esses são os perigos que a nossa família corre, muitos estão distraídos. É atacado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O inimigo é real. Há pouco tempo, tem um amigo meu, o pastor Lenine, missionário lá em Rondônia, e ele postou foto de uma jovem que tinha morrido, e eu falei, pastor, o que aconteceu com essa jovem? Ele falou, rapaz, ela tinha 20 anos e domingo agora, os pais ligou para nós corremos lá, ela estava pendurada numa corda, tinha suicidado. 20 anos de idade! Uma jovem que não viveu nada ainda, irmã Rita. Não sofreu ainda. Não criou nem calo nas costas ainda. Mas tirou a própria vida. Os pais desesperados. E ele falou assim, eu cheguei lá, o pastor Lenine falou, cheguei lá, eu ainda vi ela pendurada na corda, foi aquela coisa, uma tragédia, porque o diabo tem matado, roubado e destruído com nossos jovens. O diabo tem matado e destruído com nossos adolescentes. Tem matado e destruído casamentos, homens e mulheres. Outros ataques. Nossa família está sendo atacada pelo orgulho e o egocentrismo. Pessoas egocêntricas. Tiago capítulo 4, versículo 10, diz, humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O arrogante, o egoísta, não vai querer se humilhar diante de Deus. Tem uma concepção hoje que eu não preciso de Jesus, tem um dizer hoje que eu não preciso de igreja, eu não preciso ir no culto, eu não preciso disso. O que, que é isso? O ego. Eu faço, eu aconteço, pode deixar comigo, é eu que dou conta. Mas a Bíblia diz, humilhe-se diante do Senhor. Quer ser exaltado? Se humilhe diante de Deus. Terceiro, atacado pela ira e violência. Esse aqui é Gênesis 4, 10, está falando de quem? De Caim. E o Senhor disse, o que foi que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Nunca se viveu um tempo de jovens, adolescentes, de homens e pessoas mais violentos que nos tempos de hoje. É ou não é verdade? Quantas pessoas perderam a vida no trânsito por causa de uma fechada? É ou não é? Aí a pessoa buzinar no para-lá, desce do carro e atira no outro, tira a vida do outro. Jovens, crianças de 12, 13 anos matando pessoas. Esses dias atrás, não sei se vocês viram a notícia no interior aqui de Mato Grosso, o pai e o filho se mataram, um atirou no outro com espingarda, os dois se mataram, entraram em briga lá, um pegou a espingarda, outro pegou também, e o filho atirou no pai, e o pai antes de morrer atirou no filho, e os dois morreram. Família destruturada. É um tempo de famílias que nós estamos vivendo que não estão saudáveis. Muita ira, muita raiva, violência. Mateus 28:10, famílias estão sendo atacadas pelo medo. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá eles me verão. Não tenho medo de dizer para as pessoas que Jesus está aqui nesse lugar. Não tenho medo de falar que Jesus está na sua célula. Eu quero convidar você para ver Jesus quarta-feira. Como assim? Está lá na minha célula. Eu vou te mostrar Jesus. Não tenham medo de anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que o Deus, ele é amor. E a Bíblia diz que o amor traz tormento. O medo traz tormento, desculpa. Mas o amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Então, se você tem medo, é hora de se aproximar desse Deus de amor que lança fora medo. Jesus está falando: olha, diz para os irmãos irem lá, porque eles vão me ver naquele lugar. Não tenham medo de anunciar, não tenham medo de dizer. Não temas. Em todo tempo você vai ver Jesus falando: não temas, eu sou contigo. Porém, o medo tem matado famílias. Muitas vezes nós temos cultos aqui onde pessoas vêm, eles entendem a palavra, mas ele tem medo de aceitar Jesus, sabia? Porque ele tem medo que vão falar dele, porque ele tem medo da família rejeitar, porque eles têm medo do mundo falar, porque eles têm medo disso, disso e disso. Fala assim, uns têm medo de vir aqui à frente. O maior trauma das pessoas se converter é vir à frente. É porque quando eu me converti eu ficava pensando, mas eu tenho que ir lá na frente? Não, não é necessário. Eu me converti numa casa. Depois eu fui na frente, não saí mais. Não deixe o medo destruir a sua família. Não deixe o medo destruir a sua casa. Tem pais com medo de corrigir filho, porque o filho vai ficar de biquinho com ele. Tem filhos também com medo de falar algo para o pai, porque tem medo da repreensão. Com respeito, é lógico. Filho, se você tem conhecimento da palavra, entendimento, e viu que algo está errado, chega com toda a educação, respeito, com certeza, para seu pai, sua mãe, papai, eu te amo, mas eu preciso falar para o senhor, para a senhora, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É? Minha mãe fica sem jeito quando eu ligo para ela, porque é eu que falo para ela: Deus te abençoe. Antes de eu pedir bênção, eu falo, Deus abençoe a senhora, bênção, mãe. Ela, Deus te abençoe, meu filho. Só que eu já ligo falando, Deus abençoe. Eu abençoo minha mãe. Fala, não tenha medo de falar de Jesus dentro da sua casa, não tenha medo de falar das coisas do reino na sua casa, não tenha medo de falar da luz, não tenha medo de falar desse Redentor, não tenha medo de falar do amor de Deus dentro da sua casa, fale, fale dentro da sua casa, fale na sua escola, fale para os seus amigos. Você vai ser o mais rejeitado, mas Deus vai te honrar. Eu já contei uma história aqui do rapaz que orava na escola dele? Já, né? Ele não era 007. Somos atacados por feridas e por falta do perdão. 2 Coríntios 2. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês. Na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quantas feridas, quantas famílias machucadas por falta do perdão. Perdão é restaurador. Perdão não é um sentimento, não, irmão. Ah, eu vou sentir aqui um sentimento de perdão. Não. É uma decisão. Não, se ele vir primeiro, aí eu vou. Aí eu... Não. Parte de você. Porque quem vai estar sendo curado é você. Sou eu. Perdoai-vos uns aos outros. Muitas famílias atacadas pela ferida da falta de perdão. Pessoas são atacadas pela imoralidade. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Davi tinha um reinado abençoado. Davi prosperava em tudo. Mas um dia, veio a imoralidade dentro da sua casa. E quase que destruiu com o seu reinado. As consequências da imoralidade trouxe enfermidade na família de Davi. Ele morreu e a família dele estava toda bagunçada por causa do pecado, da imoralidade. Quantas famílias destruídas por causa de adultério? Quantas famílias destruídas por causa de um momento de prazer? O profeta Natan chega até ele e diz, olha, eu quero falar para você algo, Davi. E conta a historinha lá do homem, que tinha várias ovelhas, e pegou a única ovelhinha do vizinho e matou. E Davi falou, esse homem tem que morrer, e o Natan falou, esse homem é você. A espada, as consequências não vão sair de dentro da sua casa. Davi, você não vai morrer. O Senhor falou para Davi, você não vai morrer. Porém, as consequências vão ficar dentro da sua casa. A espada não vai sair. E o que acontece? irmão violenta a irmã, irmão matou o outro, Absalão se levanta contra Davi, persegue Davi, os filhos de Davi se deitam com as esposas de Davi, e viram uma bagunça aquela família, aquela casa entrou em uma decadência, por causa da imoralidade. A igreja saudável vive santidade. Ei, desperta para um novo tempo. Vamos viver Jesus dentro da nossa casa. Vamos trazer Ele para dentro do nosso lar, dos nossos filhos. Uma outra área está sendo atacada na nossa casa. É na nossa identidade, na sua identidade. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Como que é manifestado o Filho de Deus? Quando nós praticamos aquilo que Ele nos manda praticar. E o que que Ele manda? Nos manda fazer? Amar uns aos outros. Pregar o Evangelho uns para os outros. Perdoa uns aos outros. Identidade de filho. Você parece com o seu pai e com a sua mãe. Você tem um pouquinho de cada. Você precisa parecer com o seu pai, com Jesus. Nós precisamos parecer com Ele. As pessoas olharem para mim, para você, e falam: poxa, tem algo diferente. Você não é igual a todo mundo. Eu vejo algo em você. Você é crente? Opa, eu estou parecendo com meu pai. Eu tenho identidade. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho amado do Senhor Jesus. Eu sou o filho amado do Senhor Jesus. Eu tenho uma identidade. A minha casa não é terrena. A minha casa não é passageira. A minha casa não vai acabar, porque ela é eterna, que o Senhor está preparando para mim e para você. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Cristo já venceu essa guerra. Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se antes, quando nós éramos inimigos da graça, o Senhor, Deus, mediante a morte de Jesus, nos reconciliou com Ele mesmo. Imagina o que esse Deus vai fazer por nós agora. Então, como eu gostaria de alguém para ajudar a organizar minha família? Você já fez essa pergunta? Você já tem. Diga amém. Você já tem alguém que pode arrumar a sua família. Sabe quem ele é? Jesus de Nazaré. Toma posse disso. Eu não quero ser o Massal aqui não, mas tome essa chave. Pega esse drive. Esquece. Pega Jesus. Pega essa palavra de Deus. Põe ela no seu coração. Imagina você agora, antes você não era nada. Inimigo da cruz, inimigo de Deus. Jesus, Deus então, planeja te salvar envia seu filho, pela morte do seu filho, pela ressurreição do seu filho, nos reconciliou com ele. Imagina agora, depois que nós somos reconciliados. Então você já tem a solução para a sua casa. Jesus já lutou pela sua casa e venceu. Diga amém. Eita glória. Jacó tinha uma aliança com Deus de ser abençoado em tudo que fizesse. Trabalhou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Esse cara, olha, eu tiro o chapéu para Jacó, rapaz. Eu acho meio que injusto aqui, toda vez que eu leio a história de Jacó. Mas aqui a gente tem um princípio. Pague o preço para a sua família. Pague o preço pela sua casa. Homem, pague o preço pela sua esposa. Esposa, pague o preço pelo seu esposo. Pague o preço pelo seu filho. Pague o preço pela sua filha. Filho, pague o preço pelo seu pai. Mas qual o preço? Jesus não já pagou? Sim. Agora o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou anunciar. Eu vou falar do amor de Deus para minha casa, para minha família. Eu vou falar de Jesus. Eu vou pagar o preço de oração. Eu vou colocar o meu joelho no chão. Eu vou orar pela minha casa até a minha casa ser do Senhor Jesus. Atos 16. A família daquele carcereiro foi salvo porque aquele homem tomou uma atitude dessa. Ele poderia muito bem falar assim: ah, eu quero ser salvo, Paulo, e ser salvo. Mas ele falou assim: ah, como faço para eu ser salvo e a minha casa? Aí Paulo falou: crê no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Então vamos lá. Ele levou Paulo, ele levou os apóstolos para dentro da sua casa. E os discípulos pregaram o evangelho. Ele se converteu, a família se converteu. Todos que estavam naquele lugar se converteu ao Senhor. Ele cuidou da casa. Essa atitude de Jacó mostrava uma submissão ao próprio Deus. Deus tem palavras proféticas sobre nós. Deus tem uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Você crê que Deus tem coisas boas para você? Deus tem. Deus deu uma palavra para Jacó, falou assim: olha, você vai ser abençoado onde você chegar, a sua família vai ser abençoada, eu vou te abençoar, eu vou abençoar o que te abençoarem, vou amaldiçoar o que te amaldiçoarem. Tinha uma palavra de promessa. E por que que não tem acontecido, pastor? Porque muitas vezes está faltando submissão a Deus. Quando eu começo a cuidar da minha casa? Quando eu levo a minha casa a ser submissa ao Senhor Deus. Eu vou usar, porque eu posso usar meu filho. Eu pego o Abraão e a gente tem discipulados, às vezes, onde ele chora, onde ele conta as mazelas dele, e eu trato ele como meu, nesse momento, como pastor dele e não como pai dele. E eu falo para ele: filho, eu não vou te bater nem te brigar, nem brigar com você, porque se outro irmãozinho da igreja errar também, eu não vou. E por que que nem você eu vou ter que bater? Tem hora que eu vou tratar como pai, tem hora que eu vou tratar como pastor dele. E eu chamo ele e a gente conversa. E eu falei para o Abraão: filho, eu não quero que você faça as coisas na igreja, porque por causa do seu pai é o obreiro da igreja. Não. Não quero. Eu não quero que você se faça como se é o santão lá diante das pessoas, porque o seu pai é o obreiro da igreja. Não. Não faça isso. Porque vai chegar uma hora que você vai se frustrar e você vai sair da igreja e você vai para o mundo. Eu quero que você ame a Deus sobre todas as coisas. Eu quero que você entenda que Deus é em primeiro lugar na sua vida, não sou eu. Eu quero que você entenda que Deus é a sua prioridade. Que você ame a Deus de todo o seu coração. Que você vai ter prazer de estar nas coisas de Deus, fazendo as coisas para o Senhor. E não vai ser peso as coisas do Senhor para você. Eu quero que você ame a Deus dessa forma. Você tocar bateria lá na igreja, lá, é legal, é bom, é importante. Só que eu quero ver você mais, sabe como? Lendo Bíblia, orando, buscando ao Senhor. É isso que vai me alegrar. Porque aí eu sei que você está indo no caminho correto. Porque tem muitas histórias de pessoas que tocavam. E hoje estão perdidos. Porque só fazia coisas. Falamos hoje de maturidade. Nós temos que fazer, não porque eu preciso fazer. Ah, eu preciso ir no culto. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso levar meus filhos na igreja. Não, você não precisa. Você vem porque você gosta de estar na igreja. Porque você tem prazer de estar na igreja. Porque você tem prazer de servir a Deus. A minha família é cuidada quando ela entende, quando ela tem prazer de servir a Deus, não porque eu estou pedindo, você tem que ir na igreja, você tem que ir. Não, você não tem que ir, você tem que ter prazer de ir na presença do Pai. Prazer, eu venho aqui porque eu tenho prazer. Ah, quando você tem prazer em fazer alguma coisa, você fica contando os dias para chegar logo aquele dia. Não é assim? Desde 1996, eu conto os dias para chegar domingo para mim estar no culto. Eu tenho o prazer de estar no culto. Não gosto de shopping. Vou, mas não gosto. Eu só... Por que gordinho só fala disso? Eu só gosto da área lá que tem comida... E do cinema de vez em quando. Eu vou, muitas vezes, não é porque eu tenho prazer de ir lá, porque eu gosto. Porque eu tenho que ir para acompanhar os meus filhos que gostam, a minha esposa que gosta. Aí eu faço esse sacrifício e vou. Mas porque eu gosto? Mas eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Desde muito criança, eu gosto, eu tenho prazer. Não é peso para mim. E eu não troco esse dia por nada. Porque eu tenho prazer de estar aqui. Entendeu? Eu não quero que amanhã depois os meus descendentes olhem para mim e falem assim, ah, meu pai é só um religioso, eu quero isso não. Eu quero que eles olhem e falem assim, cara, eu quero ter a mesma alegria que meu pai tinha de servir a Deus. Isso é cuidar da sua família. Você não precisa ser chato, ficar aquele pai, você tem que fazer isso, não precisa. Jesus também submeteu-se ao propósito de Deus, que Deus tinha dado a ele, de restaurar a casa de Israel, e foi até o fim, a obra de Cristo foi completa. Aleluia. Agora, pai e mãe, Deus te escolheu para um propósito. Colocar esses filhos na presença de Deus. E onde eles estão agora? Estão estudados, encaminhados, servindo a Deus com suas vidas? A vida do salvo por Cristo tem um propósito a cumprir. E isso flui naturalmente para aqueles que estão ouvindo o Espírito Santo. Ouça o que Deus quer falar com você. Terceiro, investimento risco zero. No versículo 30, de Gênesis. Jacó diz: mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? O que Jacó quis dizer quando disse isso para Labão? Ele queria dizer que estava investindo seus esforços somente para os benefícios do seu sogro e não pela herança de sua família. Muitas vezes gastamos tempo trabalhando, ou em lazer, em esportes, em serviços, para passar o tempo, investindo a nossa vida em algo que não agrega em nada para a nossa saúde familiar. Sempre podemos acusar os outros de opressores de nossos filhos. De opressores. E nossos filhos aprendem isso muito bem. Na escola Paulo Freireana, dos oprimidos versus opressores, transformando a mentalidade deles em vítimas da sociedade injusta, ao invés de estimular eles a lutar, buscar e se sacrificar para conquistar pelo mérito próprio. E hoje é o que nós encontramos. Pessoas se fazendo de vítimas. Ah, vítima da sociedade. Porque eu não tive oportunidade, porque isso e mais aquilo outro. Não é assim? Sempre arrumando um culpado pelo fracasso. Jacó não ficou como vítima, mas fez uma proposta para o seu sogro. Que a partir daquele momento, todas as cabras malhadas e escuras seriam do seu rebanho. Jacó chega e faz uma proposta: agora eu quero cuidar da minha casa. É tempo de você e eu pararmos e dar uma olhada, fazer uma reflexão, como que está a minha casa? Será que eu não estou servindo Labão até hoje? Será que os meus filhos não estão aprendendo só a ganhar dinheiro ou conquistar bens e bens e ser egoístas? Será que eu estou lutando para ter coisas e coisas e coisas, mas não tenho trazido eles? Falo assim: espera aí, para um pouco, vamos refletir, vamos cuidar agora da nossa casa. Vamos deixar Jesus ser o centro. Tire os seus filhos da tela e os ensine a ser protagonista de sua história, a contar com a bênção de Deus e mudar sua sorte. É tempo de nós olharmos para a nossa família e falar assim: vamos mudar a nossa história. Você pode ser um grande homem nessa área e nessa área, em nome de Jesus. Pegue a sua família, irmãos, pegue os seus filhos, abençoe eles, põe a mão sobre eles, fala assim: eu profetizo sobre a tua vida, você vai ser um homem, uma mulher bem sucedida nessa terra. Eu te abençoo, filho. Eu te abençoo, filha. Estava ali observando Sara tocando. E eu fico imaginando, a mãe dela deve estar ali emocionada. Que ele esses dias quase chorou aqui, os filhos dela servindo, tocando. E a Linária deu um testemunho aqui que eu lembrei de mim quando eu ministrei pela primeira vez, Linária. Foi desse jeito. Algo me tomou naquele dia. E eu disse a mesma coisa que você falou. Eu quero ser usado, Senhor, na tua presença. Eu quero ministrar na tua casa. Senhor, eu quero ministrar para pessoas. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero ser diferente. Eu quero que a minha história seja diferente da história, ó Pai, da minha família. Porque a história da minha família é uma história de derrota, de fracasso, de separação, de tristeza, de angústia. Mas a minha história mudou agora, porque agora Jesus faz parte da minha história. Eu tenho uma promessa de Deus. Muitas vezes o sistema, o mundo quer colocar, reger você, de conduzir, te direcionar, mas você sempre sabe de onde que você veio, quem você é e para onde você vai e o seu propósito. Tem um camarada, um empresário lá em Nova Mutum, que ele me liga, ele fala assim: você pode ser pastor aqui, vem trabalhar comigo. Aqui tem igreja também. Eu queria você comigo, porque você é de confiança. Eu falei para ele: estou em outro propósito. Eu falei que Deus tem para mim, vai além do que você está imaginando. Ele falou: mas você vai ficar só no ministério mesmo, só pastoreando? Eu falei: isso, só pastorear. E assim tem outras ofertas, direto tem. Nosso investimento da família não é em vão, dentro do propósito divino. É certo que o Senhor estará abençoando cada lágrima vertida por sua família, cada suor derramado e cada palavra proferida. Invista na sua família. Maridos, acompanhem suas esposas no curso de maturidade. Pais, envie seus filhos para o ETA. Traz seu filho para a escolinha. Vai na célula, leva suas crianças numa célula. Invista na sua família, no reino de Deus. Ensine elas a amarem ao Senhor. Deus tem coisas grandes, tem um propósito grande para você, para sua casa. De repente você está falando assim: mas pastor, eu estou sozinho aqui na igreja, eu tenho apenas 16, 17 anos, a minha família é toda bagunçada, meus pais são separados, eu moro com minha mãe, ou eu moro só com meu pai. De repente você está na sua cabeça pensando tudo isso. Isso que é top, porque é nesses lugares mais difíceis é que o poder de Deus mais se manifesta, é que você vê o milagre de Deus acontecendo diferente, porque agora vai começar com você. Você imagina eu chegando na igreja, 15 anos de idade, minha mãe, eu não sabia se era viva, se era morta, onde que ela estava, não sabia. Meu pai não estava nem aí, que hora que nós chegava em casa, se chegava, se não chegava para ele, se tivesse ou não, estava a mesma coisa. E eu cheguei na igreja todo assim, todo machucado, feridento. Com 14 anos eu passava com 1 litro de Jamel e limão para ir na casa dos amigos ali na rua 15, tomar caipirinha. E com um pacote de cigarro no bolso, com 14 anos. E aí, Deus me chama, aí o que que Deus faz? A minha família lá, meu pai e minha mãe, não se acertaram. Meu pai já até faleceu. Só que a minha história mudou. A minha história começou a partir de mim. E eu tenho tentado cuidar da minha família. Hoje o Abraão já está maior, eu não aguento mais ele deitar em cima de mim, mas a gente vai dormir, geralmente vem o Caleb e o Kemuel. Eles deitam para eu orar. O Abraão também, tem vez que ainda tenta, ainda vem os três. Só que aí eu não consigo orar, eu fico sufocado. E aí a gente ora, eu abençoo eles toda noite. Quase toda, tem noite que eles não querem. Tem noite que eles não querem. Como é bom. Eu falo: Senhor, cuida da minha casa, da minha família. Como todo investimento, há um momento certo de colocar o seu recurso e um momento certo de retirar. Com a família, da mesma forma. E aqueles que entendem o momento certo conseguem ter uma família estruturada. Mesmo que vem, o mês que vem, e em abril, nós vamos crescer na maturidade, amém? Nos relacionamentos e aprender sobre o nosso relacionamento com a família. Não perca, que é o mês da família. Nós vamos trabalhar no nosso curso de maturidade sobre isso. Eu te faço uma pergunta: você tem investido em sua casa? Não olhe para o momento que agora. Porque talvez o momento que você está aqui hoje está tudo bagunçado lá. Não olhe para esse momento. Mas olhe para o Deus que vai mudar essa história. É isso que você tem que pensar. A situação de Jacó lá estava totalmente bagunçada. Primeiro que ele já tinha trabalhado 7 anos, depois mais 7 anos por causa da Raquel, e aí trabalhou mais um tanto, enriqueceu o sogro, e ele não tinha nada, e a família dele perecendo, até que um dia ele falou assim: não, chega, agora a minha casa, eu quero cuidar da minha família. Tem momentos que você tem que pôr o ponto final: chega, agora eu vou cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Que o propósito na vida de Jacó não era para ele ficar ali naquela redondeza com Labão, mas era para ele sair daquele lugar e ir para a terra que Deus tinha prometido a ele, que ele ia ser bênção. E foi isso que aconteceu. Mas ele precisou se posicionar e tomar uma postura, uma atitude. O que mais pesa hoje é posicionar. Você ouve essa palavra, tudo muito lindo, muito bonito, mas na hora que você sair daqui, que você tem que aplicar ela, aí que é o problema. Se posicione. Agora eu vou investir onde eu tenho que investir. Você tem investido em sua casa? Creio que é uma loucura o que você tem feito, deixando seus filhos na internet o tempo todo, uma loucura mesmo não estimular o diálogo em família, atividades juntos, não trazer sua família para o culto, não investir na escola bíblica dos seus filhos. Isso não é por falta de tempo, mas por falta de prioridade. E para concluir, essa não foi a primeira nem a última vez que Jacó teve que cuidar de sua família. Em muitos episódios, o inimigo tentou destruir a história do povo de Deus, atacando Jacó. Depois José, as 12 tribos dos filhos de Jacó, a descendência de Davi e assim por diante. A igreja militante está aqui para te ajudar nessa batalha. Você terá que entrar junto nessa batalha pela sua casa, cuidar de sua família, assumir o seu papel e sua responsabilidade nesse processo. Amém? Fique de pé. Eu quero que você fique perto da sua família aí. Pastor, eu não tenho minha família aqui. Fica perto do seu líder aí. Perto do seu líder, abraça com ele aí. Sua família é a igreja. Abrace sua família aí, abrace ela aí. A Bíblia diz: provai de vez que o Senhor é bom. A sua família só vai saber se o Senhor é bom se você levar Deus para ele, para seus filhos, para sua família, provar de Deus. Leve a sua casa a provar de Deus e ver que ele é bom. Eu quero que você comece aí a orar pela sua casa. Comece a pedir perdão pelas suas falhas como pai, como filho, como esposo, como esposa, como irmão. Peça perdão. Cadê o meu? Não tem nenhum filho meu aqui? Dos três? Cadê o Abraão? Vai orando, irmão, vai orando. Vai orando. Vai pedindo que o Senhor cure. Jesus está aqui nessa noite para curar. Você tem um sonho. É o momento do Senhor e da sua casa, da sua família.
Quem tu és, eu sou amado por ti.
Libera perdão.
Quem eu sou.
O Senhor vai liberar a cura agora. Faça uma aliança aí com a sua família. Faça uma aliança aí com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, seu filho. Faça uma aliança, fala: nós vamos juntos, em Cristo Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos romper, nós vamos conquistar. Nós vamos nos consertar.
Quem tu és?